E dando continuidade aos assuntos, às entrevistas desta quinta-feira, eu recebo aqui neste momento a doutora Juliana Kuhn, diretora da Jovem Advocacia da OAB Subseção Cascavel, porque vamos falar do golpe dos falsos advogados. Doutora Juliana, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada pela oportunidade. Esse é um tema de interesse público, né? Muito relevante à sociedade.
E você que está nos acompanhando pode interagir no nosso WhatsApp 991-37-7533. Doutora Juliana, o que caracteriza o golpe do falso advogado? Por que tem sido tão recorrente aqui em Cascavel e até mesmo em outras regiões do país?
Na verdade, é um golpe nacional, né? Está sendo aplicado em todos os estados do Brasil. No caso, os criminosos, eles acessam as informações públicas de processos reais, né? E entram em contato com os clientes dos advogados, se passando pelo escritório, pelo advogado ou como alguém do escritório de advocacia. Então, eles usam a foto real do advogado, o nome do advogado, o brasão do escritório, né? E informa que tem um valor a ser recebido neste processo, só que para receber esse valor é necessário realizar um depósito, normalmente via Pix ou boleto, e o cliente, induzido ao erro, né, acaba realizando esse pagamento desse depósito e caindo no golpe.
Como que esses criminosos conseguem informações sobre os processos judiciais e, claro, utilizam esses dados para dar aquela credibilidade, entre aspas, ao golpe para induzir a pessoa ao erro?
Os processos judiciais, a regra é que eles são públicos, né? Isso é, inclusive, um princípio para que haja transparência no poder público, no poder judiciário. Então, eles acessam essas informações, esses processos públicos, e com isso acessa informações do cliente, consegue contato telefônico, informações do processo. Inclusive, eles baixam petições realizadas pelo advogado de verdade do processo para enviar para o cliente, porque são processos que são públicos e acessíveis à população.
E quais são os principais sinais de alerta que a população deve observar para identificar essa tentativa de golpe?
O primeiro alerta é quando o falso advogado entra em contato com o cliente com um número novo. Então, sempre averiguar os meios de comunicação oficiais do advogado. Então, assim, se é um número desconhecido, que não está salvo ainda no seu celular do advogado, não tem um histórico de conversas com ele, já acende aí o alerta para que talvez seja a aplicação de um golpe. E se há requerimento de pagamento via Pix com urgência, aí de fato, provavelmente se trata de um golpe. Então, o cliente, verificando que há um contato novo, entrando em contato contigo pedindo um valor, o correto é entrar em contato com seu advogado pelo canal oficial de comunicação que você já tem com ele, e também, de preferência, se possível, ir até o escritório do advogado para verificar se de fato é ele que está conversando com o cliente.
A OAB Cascavel tem intensificado algumas ações preventivas. Quais foram as principais medidas adotadas recentemente?
Então, na verdade, como uma campanha, inclusive nacional, nós temos aí campanhas de conscientização, tanto na nossa subseção, que é aqui de Cascavel, região, nível Paraná e nível nacional. Aqui na nossa subseção, nós estamos intensificando a informação à população, a conscientização da aplicação deste golpe, né, para que se evite essa aplicação. E também temos a conscientização dos nossos próprios advogados, para que eles mantenham os contatos também atualizados junto à nossa OAB, para que, se o cliente não consiga falar com ele, possa entrar em contato com a OAB e nós tenhamos esse contato atualizado do próprio advogado, né? E também realizamos uma parceria, estamos em conjunto aí com a Polícia Civil. Então, sempre recomendamos que lavre o boletim de ocorrência, faça o boletim de ocorrência e também faça a denúncia junto à OAB seccional. A OAB seccional, inclusive, criou uma comissão de inteligência contra o golpe do falso advogado. Então, nós temos um canal direto de denúncias. O cliente, né, a pessoa que sofre a tentativa que seja de golpe, é interessante que ela faça o boletim de ocorrência e também nos comunique através desse canal de denúncias. É muito simples, é só clicar no, pesquisar no Google denúncia OAB falso advogado. Já é os primeiros links que aparecem, é a denúncia. Também no Instagram da OAB Paraná consta ali também o link direto para que a vítima possa fazer esse relato. E quinzenalmente, essas informações são enviadas para a Polícia Civil para investigação. Então é importante essa comunicação, porque quanto mais informações a Polícia Civil tiver, maior as chances de localizar esses criminosos.
Como que a comunicação entre advogados e clientes pode ser uma ferramenta aliada para evitar esses golpes?
A recomendação em relação aos advogados é que conscientizem os seus clientes. Alertem eles em relação a esse golpe. Inclusive, os novos advogados que chegam até o escritório, inclusive recomenda-se que estipule no próprio contrato de prestação de serviços uma cláusula especificando que, em caso de recolhimento de custas processuais, os boletos serão enviados somente através daquele meio de comunicação. E também enviando para os contatos dos clientes esse alerta. Então, é muito importante que o advogado também conscientize seus próprios clientes para que se evite que eles caiam no golpe.
Como reforçar com a população a ideia de que nada é tão urgente como os golpistas gostam de fazer parecer? Eles trazem esse tom de alarmismo, de urgência, mas na justiça, na prática, nada é tão urgente assim, não é?
Exatamente. Então, assim, os golpistas em geral, normalmente eles trazem essa questão de urgência, né? E os golpistas falam, porque caso não seja pago, o dinheiro será retornado para os cofres públicos. Isso, de fato, não é uma verdade em um processo judicial. Todo processo judicial tem seus trâmites e prazos. Então, digamos que o cliente ganha o processo, tem um valor a ser recebido. Então, tem todo um trâmite processual para isso, e os prazos processuais normalmente são de 5, 10, 15 dias úteis, né? Principalmente na esfera civil, os prazos são em dias úteis. Então, muito dificilmente há um recolhimento de custos para levantamento de valores que tenham que ser pagas de um dia para o outro.
Em relação a esses golpes, quando chegam ao conhecimento das autoridades policiais, muitas vezes a Polícia Civil inicia um procedimento de investigação até para a devida identificação e responsabilização desses criminosos. Como que a OAB tem colaborado com a Polícia Civil neste processo de investigações?
Tanto a nível da subseção como a seccional, nós temos esse canal de denúncias, né? Então, quinzenalmente, é compilado essas denúncias realizadas através do canal de denúncias e enviados à Polícia Civil. Então, quanto mais acervo probatório, acervos de informações a Polícia Civil tiver, maiores as chances deles localizarem esses criminosos. Então, nós temos aí uma campanha permanente de conscientização da população e também temos fomentado esses canais de denúncia. Então, nós pedimos que a população, que além de fazer o boletim, né, confeccionar o boletim de ocorrência, que também faça essa denúncia junto à OAB, porque a OAB ela está em constante comunicação com a Polícia Civil. Inclusive, agora, esses dias atrás, teve uma prisão de uma quadrilha que aplica o golpe. Só que, como é um golpe que está sendo aplicado a nível nacional, não resolve o problema, porque são várias quadrilhas que estão aplicando esse golpe, né? Mas a OAB está, inclusive na semana retrasada, um mês atrás, mais ou menos, nós tivemos uma reunião com a Polícia Civil. Então, nós estamos em contato direto com a polícia para que a gente possa auxiliá-los a dar mais celeridade a essa investigação.
De acordo com a Polícia Civil, só no estado do Paraná, mais de 1.200 denúncias já foram registradas. Como esse número é expresso?
Pedir o depósito para liberação de valores, via Pix ou boleto. Também tem que ter cuidado para que... Tem, inclusive, golpes que eles enviam um link para acesso ao boleto. E esse link dá acesso aos criminosos para acessar o seu aparelho celular e entrar em contas bancárias, transferir valores. Já teve aplicação de golpe para acessar o aparelho também da pessoa. Então, cuidar também com os links que eles enviam, né? E a questão da urgência. Então, nenhum recolhimento de custos judiciário é tão urgente para levantamento de valores. O seu dinheiro não vai voltar para os cofres públicos se você não realizar o pagamento do boleto de uma custa de um dia para o outro. Dificilmente, a questão de recolhimento de custas prévias para levantamento de valores é... Normalmente é só questão de taxa de alvará, que é o valor baixo, né? E quando não tem gratuidade da justiça. Então, assim, se o cliente, desde o início do processo, não recolheu nenhuma custa, não é no final do processo, na hora de receber o valor que ele vai pagar. Porque se ele tiver a gratuidade da justiça nas varas comuns, ou no juizado, não há recolhimento de custas, não, ele não vai somente ao final do processo ter que recolhê-la. Então, isso também serve de alerta.
E essa questão que a doutora menciona sobre... a linguagem textual no momento da abordagem, é até sugestivo o criminoso pensar dessa forma ao realizar a abordagem, porque temos uma tendência a assimilar esse grau de formalidade, ao rigor da norma da língua portuguesa ao profissional da advocacia. Mas essa norma, essa formalidade, ela é muito presente nos documentos e nas audiências ou alguma coisa nesse sentido. Mas como bem mencionado pela doutora, dificilmente um advogado vai usar desse vocabulário com um cliente. Mas como a gente tem a tendência a assimilar a formalidade com a figura do advogado, ou a pessoa que está sendo vítima, que está naquela situação de vulnerabilidade, vai acreditar que se trata do advogado mesmo. Então acaba sendo sugestivo ele pensar dessa forma, o criminoso pensar, vou usar desse vocabulário porque vai induzir a vítima ao erro.
Justamente, e inclusive eles, como o processo é público, né, eles conseguem baixar o processo, as peças processuais, tanto das petições que o advogado de fato peticiona nos autos, como a sentença, se existe uma sentença de fato. Ele consegue baixar esse arquivo e enviar para o cliente, o que dá uma sensação, uma ilusão do cliente que realmente se trata do escritório, porque tem acesso ao seu processo. Só que a população tem que estar conscientizada que a regra do judiciário é que os processos são públicos, então são acessíveis, salvo, né, as ações que tramitam em segredo de justiça, que envolve direito de família, questão que tem um interesse ali da violação de interesse privado das partes, ou interesse público, que é a exceção o segredo da justiça. Então, a regra é a publicidade dos atos processuais. Então, a sociedade tem que ter a consciência que são acessíveis essas informações. Não é porque o suposto advogado está mandando peças verdadeiras do seu processo, petições verdadeiras do seu processo, que realmente se trata do advogado. Por isso que é importante, ressalto, que receber uma mensagem suspeita do número novo, entre em contato pelo número que você já tem do advogado ou vá até o escritório presencialmente.
É, orientação importante para você que está nos acompanhando. A doutora acredita que com o avanço da tecnologia, inteligência artificial e outras ferramentas que estão aí à disposição no campo tecnológico, isso pode agravar essa situação dos golpes?
Com certeza. Inclusive, nem nos áudios as vítimas podem confiar, porque com a inteligência artificial... Há programas que podem simular a voz do advogado. Então, assim, para nós, quanto instituição e quanto profissionais do direito, é uma situação muito gravosa, porque o cliente não pode confiar nem no áudio que você envia para ele, né? Então, assim, entrou em contato com um número novo, por mais que o advogado te mande um áudio com a voz dele, desconfie. Porque existem sistemas, inclusive de vídeo, né? Com um vídeo do advogado, já aconteceu o golpe. Isso eu digo porque já ocorreu. De simular um vídeo ou áudio do advogado, sendo que não era ele, foi criado por IA.
Para além dessas orientações já repassadas durante a nossa entrevista, imagino que não seja muito diferente daquilo que conversamos até há pouco no primeiro bloco, em relação ao público vulnerável a algumas situações. Geralmente os idosos acabam se sobressaindo em relação a essa vulnerabilidade. Acontece isso também em relação ao golpe do falso advogado?
Inclusive, acredito que seja a maior parcela de vítimas, né? Por quê? Porque quando se trata de pessoas idosas, há também a questão do previdenciário, né? Então... envolve pensão, pedido de aposentadoria, né? que eles estão na expectativa de receber ali o seu aposento, e aí o falso advogado entra em contato informando que saiu a sentença, que conseguiu a aposentadoria e que para isso precisa realizar um depósito. Inclusive, recentemente, um idoso caiu num golpe, depositou para os golpistas R$23 mil, porque ele estava na expectativa de receber aí o acúmulo de aposento, e o falso advogado entrou em contato, informou que havia sido liberada uma quantia substancial, e ele acabou depositando via Pix R$23 mil, porque o golpista informou que era urgente. E ele, sem pensar, acabou realizando esse depósito.